O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar.
Ele. Atenção, o título de hoje é muito desinteressante. Não é mau, junta de facto as duas histórias que tenho aqui, mas acho que é super desinteressante. Vou já avisar. Acho que a edição em si é mais interessante que o título.
Chega de desculpas. Revela o título.
Tido este episódio, o senhor está despedido. Ah, é? Então vou para a piscina com os gaiatos.
Isto não é bom.
Isto não é bom.
É simples, claro. Está
sim.
Bom.
Está bem.
Não engana.
Está bem, está bem.
Ao menos não tem miríade qualquer coisa.
Não, isso não, isso não.
Carroceiros de cenas.
Cornucópias.
Cornucópias.
Mas é o cornucópias.
Situações.
Há muitas histórias de ascensão e queda. Esta é uma história surpreendente de queda e ascensão. Veio de uma pessoa que no Reddit assina Velvet Vines. Conta o seguinte. Há uns meses fui despedido. Não estava à espera, não houve um aviso, não houve uma indenização, houve apenas um: bom, estamos aqui a reestruturar e portanto coisa. Obrigado e bom dia. Tudo isto diz ele numa chamada de Zoom que durou apenas 3 minutos. Cruel, isto é cruel. Entrei em pânico, diz ele, não conseguia contar à minha família, não conseguia contar aos meus amigos, nem sequer aos meus ex-colegas. Então, fingi que continuava a trabalhar. Isto é incrível. Eu nem sei como é que ele conseguiu levar isto adiante, mas repara, já despedido e desempregado, continuei a ir ao trabalho. Todos os dias chegava lá, abria o meu portátil e ficava ali sentado como se estivesse ocupado. Dizia às pessoas que tinha reuniões, passeava-me pelo recinto de AirPods nos ouvidos como se tivessem chamadas. Isto é triste ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, procurava desesperadamente emprego na internet. De vez em quando fazia uns posts no LinkedIn a dizer que estava com projetos excitantes no trabalho, só para manter a ilusão viva. Então acontece algo alucinante. Um empregador vê no LinkedIn um dos meus posts falsos sobre projetos inexistentes e fictícios. Entra em contacto e diz: eu estou impressionado, você está aberto a novas oportunidades. E eu digo: estou sim senhor. Vou a uma entrevista, minto forte e feio sobre o meu, abrir aspas, atual trabalho, fechar aspas. A entrevista corre bem demais, recebo uma oferta de salário muito acima do que recebia no emprego de onde fui despedido. Um escalão acima, teletrabalho, qualidade no equilíbrio entre trabalho e vida privada, felicidade. Já se passaram meses, ainda não contei a ninguém que estive algum tempo a trabalhar desempregado. Muito sinceramente acho que nunca irei contar.
Sim, olha a sorte.
Já me senti culpado por isto, já me senti culpado por ser um aldrabão, agora sinto-me só aliviado. O sistema, diz ele, é ele próprio construído em cima de tangas e aldrabices. Eu só alinhei na minha própria tanga até a coisa resultar. E agora a vida dele melhorou. Viva a tanga!
Exatamente.
Viva
a tanga. A minha vida é a prova de que mais vale uma pessoa fingir que trabalha do que trabalhar mesmo.
Sim, sim.
Esse
sempre foi o meu projeto.
Realizaste o teu velho sonho.
Sim, sim.
Claro, claro. Bom, agora um caso disse bom. Disse só bom. Bom, pronto. E agora? Eu estou muito autoconsciente, as pessoas não fazem de mim autoconsciente.
As pessoas estragaram-te.
Ah, estragaram-me. Eu estou desfeito. Um caso que me parece digno de debate. Será a próxima pessoa uma besta? Histórias de piscinas já são um clássico desta rubrica, sobretudo de luta pela posse de piscinas, dos abusos sofridos por malta que tem piscinas, por pessoas que desejam usar essas piscinas, sobretudo com o tempo que tem, como tem estado. Eu acho que mais do que nunca a humanidade perde o pudor na sua ânsia por água onde se enfiar. E este desabafo foi deixado no Reddit por um senhor. Tem a ver com abuso e invasão da sua piscina. Por parte de quem? Da família, ela própria. Neste caso, do irmão. Eles eram tão amigos, davam-se tão bem. Mas as piscinas... Ah, as piscinas da discórdia! Diz ele, e ele pretende saber. Ele expõe isto a estranhos para saber, lá está, se será ele a besta nesta equação. Ele diz: sou um homem de 32 anos, comprei recentemente a minha primeira casa, completa, com piscina. Trabalhei mais de uma década para juntar dinheiro para conseguir isto. Vivo sozinho, não tenho filhos, tenho orgulho na maneira como mantenho o meu sítio limpo e pacato. E a próxima frase dele acaba por dizer tudo ainda antes de dizer. Diz ele: já o meu irmão é casado e tem 3 filhos de 4, 6 e 9 anos. Isto parece bastante autoexplicativo para um tipo que preza a solidão e o sossego. Mas vamos ver até onde é que isto vai. Adoro os miúdos, diz ele, mas sejamos sinceros, são uma carga de trabalhos. Para terem uma ideia, a última vez que cá vieram, partiram um candeeiro, espalharam comida pelas paredes e um deles chegou ao ponto de urinar numa cortina, só na brincadeira.
Ah, mas são os chimpanzés.
São chimpanzés. Os pais mal reagiram. Pois, é pá, o tio está fartinho.
Claro que
está. Fartinho. E quando ele diz, eu adoro os miúdos, eu não sei se é 100% exato. Mas são os sobrinhos, não é?
Ele adora os miúdos fora da casa dele.
Exatamente. Sangue do seu sangue, claro, à distância. Mas é sangue do seu sangue, pá, eu diria que ele tem que aguentar, não é? Tem que aguentar. Talvez tenha de falar com o irmão no sentido de se ele disciplinar melhor os garotos, não é? Eu espero que não tenha sido de 9 anos a urinar na cortina, não é? Porque isso é grave.
Mas é indiferente ser qual deles foi.
Mas 9 anos é grave, não é? Não, com 9 anos já não urinas em cortinas. E agora você dizia,
eu fui só até aos 7.
Sim. Portanto,
eu aos 8 urinava em puffs.
Era.
Ok.
Mas aos 9 parei.
Pois. Sim.
Depois entramos na fase postos de eletricidade que se mantém até hoje.
É, claro, isso é um clássico.
Já, tu conheces-me bem.
Sim. O prazer que dá. Quando eles me perguntaram se podiam trazer os miúdos para nadar na piscina, eu disse que não, várias vezes.
Ah, ele disse que não.
Ele disse que não, eu percebo isto por um lado.
Não foi aquela coisa de ele não ter coragem e eles aparecerem.
Não, ele disse que não.
Claro.
Disse, podemos ir
não
à tua
quero.
Piscina, ele disse não quero, não podem. Não podem. Disse várias vezes que não. E eu percebo por um lado. Por outro, ele é a pessoa da família que tem uma piscina. Os miúdos têm 4, 6 e 9 anos. A crueldade deste não é? E deste tio. Ofereci-me, diz ele, para fazermos um churrasco, sim senhor, mas tornei claro que a piscina nem pensar. E eu acho isto ainda mais cruel. Ou seja, ele nem se importa que eles vão lá.
Mas isso não se faz.
Para o churrasco no jardim.
Está ali um bombom. Mas não
imaginem num dia como o de ontem.
Exato.
Churrasquinho,
os
sim.
Os garotos a olhar.
Agora a piscina não.
Os garotos
exato.
A olhar para a aguinha
não
de longe.
Não, isso não posso.
Os garotos ahogados. Claro que eu adoro. E diz, não estou confortável, diz ele, com a responsabilidade de ter aqueles miúdos dentro da água, sobretudo dado o quão mal o meu irmão e a minha cunhada os supervisionam. Isto é o que ele diz. Eu acho que há aqui um detalhe que ele não juntou, mas que me parece que é o fator decisivo. Eu acho que lhe faltou escrever neste desabafo. Além disso, vão certamente mijar-me a água toda. Eu sinto que este é o ponto fulcral. Mas que ele transformou em não me sinto confortável com a responsabilidade de os ter dentro da piscina.
Claro.
A mim isto parece-me que é xixifobia. O que é legítimo quando se tem tanto orgulho na piscina e no quão limpa ela está, não é? Diz ele, pois bem, lá apareceram eles para o churrasco e os miúdos com fatos de banho vestidos e toalhas.
Pois.
Ele estava à espera.
Mas eu acho que o irmão, entra em negação, não é? Entra em modo, aquilo são coisas que ele diz. Depois chegando lá ele amolece. Não, o irmão não queria amolecer. Disse-lhes mais uma vez que não, diz ele. E aqui a coisa explodiu. A minha cunhada disse que eu era um homem frio e que estava a descarregar nos miúdos a minha amargura por ser solteiro.
Ai,
epá.
O meu irmão disse-me para eu parar de ser dramático e rematou com, somos família, não somos uns estranhos. Tem razão, não é?
Não sei, eu sei pelo Natal.
Mas está a começar a ser difícil defender este tema.
Deixa-me só recordar o não. Ok? O não do início,
sim.
Não é?
Sim, claro.
Pronto.
Epá, eu gosto de pensar no churrasco. Tu és uma pessoa amargurada. Tu tens a inveja da minha. Passas nas febras.
Ele recebe a família e ainda fica deprimido.
Epá, sim. Mas é difícil defender. Eu acho que o problema é a tal e a piscina e os miúdos não podem ir lá.
Isso não se faz.
Não se faz.
Pá, mas pronto, partindo do
candeeiro. Dizer aos miúdos que a piscina tem daqueles coisas mágicos. Sempre que alguém faz xixi que se nota.
Pois,
parece que fica de cor diferente.
Só que ele nunca fala neste receio do xixi. Eu estou a ler nas entrelinhas. Estou a ler nas entrelinhas.
É medo do xixi.
Ainda por cima, se lhe partiram um candeeiro, se lhe barraram as paredes da sala com comida e se urinaram numa cortina, mantê-los na piscina, eu acho que é uma maneira de evitar estragos no interior da casa e de manter a urina deles confinada a um sítio. As águas frescas e cristalinas da piscina.
As meias.
Que
as
ficam verdes, águas. O azul e o amarelo dá verde.
Agora sim.
Um pouco de teoria da cor.
Sim.
Bom, a coisa não correu bem. O irmão, a cunhada e os miúdos foram-se embora em fúria. Tudo indicava corte de relações duro e áspero por causa de uma piscina. Diz ele, foi então que tudo piorou. Mas... no dia seguinte, conta ele, estou eu a voltar para casa vindo de um dia de trabalho e noto que o meu portão das traseiras está aberto. É então que descubro que, dentro da piscina, brincando alegremente, estão o meu irmão, a minha cunhada e os três garotos. sem uma chamada telefónica prévia, sem uma mensagem, sem nada. Arrombaram-me o portão e entraram.
Eu chamava a polícia.
Disse-lhes para saírem da piscina imediatamente. Riram-se na minha cara e disseram: vá lá, pá, a piscina nem é assim tão funda para ver o risco de afogamento. Eles só queriam nadar um bocadinho. Ora bem, eu sei que em nome da paz e da harmonia, se calhar vocês estão a imaginar a dura carapaça de severidade deste homem a amolecer
e a dar um orgulho
e dizer: ok, vá lá, porque querem refrescos, querem refrescos. Mas não é essa a frase seguinte que ele escreve no relato que faz. A frase seguinte é esta e passa a ler: foi então que chamei a polícia.
Pumba!
Pá, eu não sei se não fazia o mesmo.
Para o irmão?
Eu acho que é um abuso.
Para o irmão?
É um abuso.
Ele chamou a polícia para o irmão, a cunhada e os
sobrinhos. Alguma vez o meu irmão me fazia isso? Mas estamos loucos.
A polícia chegou e perguntou: é o gangue das cortinas?
Quando as polícias chegaram... Pá, mas nossa, com tanta coisa que os polícias têm para fazer, isto é aquele tipo de coisa que eles devem pensar. Xiça. Pá, uma pessoa que cresce com a lado Hill Street e com o Miami Vice, à espera que a vida na polícia seja isso, e agora estamos aqui tentando tirar uma família de uma piscina. Quando os polícias chegaram, o meu irmão mentiu com todos os dentes que tinham na boca, dizendo-lhes que eu o tinha convidado e à família para uma tarde na piscina. A isso respondi: ah, é? E mostrei aos polícias as imagens das câmaras de segurança, onde claramente se viu o meu irmão a saltar por cima do portão e depois a abri-lo por dentro para toda a gente entrar. Tudo sem permissão.
Imagina que ele chegava com alguém.
Pois.
E eles estavam lá.
Eu pagava para estar no Natal dessa família.
Ah,
sim. Ninguém foi preso, diz ele. Mas receberam um aviso oficial de invasão de propriedade privada. Agora os meus pais estão furiosos comigo por ter arrastado a polícia para um assunto de família. Dizem que eu os envergonhei. Já eu sinto que as minhas barreiras pessoais foram espezinhadas à bruta e a minha confiança destruída. No entanto, sinto-me agora um pouco culpado pela maneira como as coisas escalaram tão depressa. Serei uma besta por ter chamado a polícia para o meu próprio irmão.
Eu sinto a internet dividida.
Eu estou dividido. Eu diria um bocadinho uma besta. Epá, os miúdos são umas bestas mal criadas, mas aguenta, filho, são os teus sobrinhos.
Olha, mas quantas vezes é que ele disse que não?
Nega-se piscina aos sobrinhos. Não,
não
se nega,
pode, acho que não pode.
Não se nega.
Epá, mas
a não ser
o irmão abusa.
Que eles façam xixi para as cortinas,
claro.
E que aí...
Eu acho que há aí necessidade de limites.
Claro.
E a família abusa um bocadinho.
Eu acho que ele devia pôr na piscina, de facto, aquele... Existe esse produto, ou é um mito? Aquele... Quando a pessoa faz xixi na piscina faz uma reação química e vê-se.
Parece que existe uma coisa,
não é?
Assim, não é?
Deus queira que seja um mito.
Fica no ar a questão, sim.
Eu até te digo mais, eu despejava a piscina para eles aprenderem.
Ah, é para o lado negro.
Vera, quem é
Vera? Sempre foi tão querida a Vera.
Foi um abuso.
Vera, o que é que fizeram com a nossa Vera? O que é que aconteceu?
E eles a chegarem lá e a piscina está vazia.
Vera, querem ir brincar para a piscina?
Vão lá para dentro.
Como é que está o teu pai, Belzebu?
Vão lá jogar a bola para dentro da piscina, vão.
Isso não se faz.
Mas nós chegamos de tomar banho, também eu queria muita coisa, vá.
Também eu queria muita coisa, aquela resposta que se dá. Também eu queria muita coisa. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta da SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. E também FNAC, onde encontra milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor.
Não sei, os nossos ouvintes estão divididos, ou nem sequer estão a comentar isto.
Eu fiquei muito enervada.
Eu e a Vera somos do mesmo time.
Não.
Tinha feito o mesmo, chamava a polícia.
Ei.
Compreendo isso tudo, gosto da minha casa limpa e arrumada.
Ei.
Bom.
Eu sou ouvinte desta rubrica e a minha reação é: eu fiquei em as piscinas da discórdia.
Tu gostaste muito dessa frase.
Fiquei aí.
Está aqui um ouvinte a dizer: sou time tio desde o primeiro minuto. Se os pais não sabem controlar os filhos, não podem usufruir da piscina.
Claro.
Temos que estar confortáveis na nossa
xixi
própria.
Nas cortinas.
Está aqui um ouvinte que diz: passava a cobrar bilhete. Não é? Estou com a Vera e tenho sobrinhos.
Está
toda a gente mais do teu lado, Vera.
Claro, quem é que vai limpar?
Alguém que está do lado dos sobrinhos?
Até agora não.
Então tipo, é mesmo uma besta.
Até agora não.